Está no ar mais uma edição da Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Conceiro, um espaço de conversas com grandes leitores, um espaço em que a rádio se faz palco de leituras. Seja muito bem-vindo.
A nossa convidada de hoje é das poucas mulheres na história do audiovisual à frente de um canal de televisão, a RTP2. Estudou letras e soma 32 anos de televisão pública. Foi responsável pela programação infantil e juvenil do Canal 2 e esteve ligada a formatos como os míticos Jogos Sem Fronteiras e a saudosa Rua Sésamo. Hoje é como leitora que aqui está. Seja muito bem-vinda, Teresa Paixão.
Olá, muito obrigada.
Bem-vinda, Teresa Paixão. Obrigado por nos receber na sua biblioteca. Que géneros predominam neste espaço, nesta sua biblioteca? O romance, o ensaio, a biografia, a poesia?
Predominam os livros para crianças, se vamos falar de predomínio, porque eu durante muitos anos fiz programas para crianças.
25 anos
a fazer programas para crianças e, portanto, tinha muitíssimos livros, uns que foram oferecidos pelos autores, com dedicatória, outros que comprei eu. E até os meus sobrinhos me ofereciam livros infantis e eu ofereço livros infantis a adultos, ainda agora. No Natal, ofereci um livro infantil a uma senhora com 73 anos. Portanto, é uma relação
agora,
muito...
agora, qual foi?
Foi Não Tenhas Medo da Luz, um livro sobre iluminação. Um livro que é todo preto e depois lá dentro, quando se começa a folhear, começa a aparecer coisas iluminadas. É muito interessante. Portanto, a minha ligação com os livros infantis é uma ligação profissional e natural. E divertida, ainda hoje gosto, já não faço programas infantis e tento não me aproximar muito, senão enquanto diretora do canal, porque está a André Basílio a fazer, mas ainda hoje vou às livrarias ver o que é que há, o que é que tem saído. Depois, a seguir, há muitos livros de bolso, porque eu viajei muito desde muito jovem e, portanto, não gosto de Kindle, gosto dos livros, até porque gosto de os dar, eu não gosto muito... De manter os livros em casa, por isso dou os livros na biblioteca pública do bairro e dou os livros que leio aos amigos, mesmo todos escritos e até há um livro do Vargas Llosa chamado O Elogio da Madrasta que eu emprestei a uma série de pessoas e pedi às pessoas todas para escreverem no livro comentários e ele é muito divertido.
Uma obra coletiva, quase.
Exatamente. E tive quase vontade de enviar tantos euros quanto o número de pessoas que leram ao autor, porque também acho que os autores têm que ser pagos e, portanto, eram para 24 pessoas, portanto, tivemos a tentação de mandar 24 euros ao Vargas Llosa. E pronto, nesse sentido há muitos livros de bolso transportáveis e também há uma coisa que pode parecer muito pretenciosa agora, é que eu leio em três línguas e, portanto, há muitos livros na língua original.
Numa entrevista recente disse que a televisão serve para não infantilizar as pessoas e para as tornar mais cultas. A literatura também?
A literatura nasceu primeiro e eu acho que era para a mesma função. Eu acho que se tivesse havido um diretor de uma editora entrevistado no século XVIII, teria dito isso.
Que a literatura deveria ser culta e adulta.
Exatamente, tenho a certeza.
Mas hoje traz-nos, na verdade, uma obra da cultura clássica. Vamos ter de recuar 2000 anos.
Sim.
Ainda assim, estamos a falar de um texto muitíssimo atual.
Sim, eu trouxe o Cartas a Lucílio, do Séneca, que é um livro que eu já ofereci também a muitas pessoas e já emprestei a outras tantas. É um livro que não é para ler de fio a pavio. Eu gosto de me prender aos livros e de querer ir para casa a correr a ler os livros. Ainda recentemente isso me aconteceu com o Pátria, do Fernando Aramburu, que é um livro que eu estava em casa a lê-lo e umas amigas ligaram-me para jantar e eu interroguei-me sobre se queria estar com elas.
E não é um livro de bolso.
E não é um livro de bolso, não, porque é grande.
É bastante grande.
Sim. E com esse, por exemplo, eu pus-me a questão. Eu quero hoje estar com as minhas amigas ou com estas personagens do Pátria e fiquei em casa com as personagens do Pátria porque com as amigas posso estar amanhã. E por isso gosto bastante de me prender aos livros e de querer lê-los. O caso do Séneca não é um livro para se ler de fio a pavio, até porque seria um excesso de informação e as pessoas não conseguiriam lembrar-se. É um livro que fala sobre a natureza humana e sobre a sociedade e que tem convicções, que eu acho que é uma coisa que é muito importante nós termos algumas convicções. Não é ter muitas, não é preciso ter muitas, mas há assim umas coisas que temos mesmo que ter aquela convicção. E eu acho que o Séneca tem a convicção que o estoicismo é melhor que o epicurismo e acho que é muito interessante.
Eu várias vezes ouvi o escritor Gonçalo M. Tavares referir que este Cartas a Lucílio era o livro da vida dele, por ser uma obra que ensina a importância do que é essencial. É também isso que a seduz neste livro?
Eu acho que me seduz o pensamento, não é? Uma pessoa que passou muitos anos da vida a pensar e que pôs lá o seu pensamento. E eu acho que me seduz bastante essa ideia de haver um pensamento. E às vezes eu preocupo-me um bocadinho com algumas coisas. Eu acho que hoje em dia as pessoas continuam a pensar imenso, mas, com certeza, porque era impossível parar o pensamento, não é? Mas eu acho que tem mais dificuldade em pôr o seu pensamento num livro. E acho
estrutural.
Que, sim, estruturar e escrever sobre o seu pensamento. E eu acho que este livro é um livro que nos chama a atenção para imensas coisas da nossa vida e acho que o que mais gosto nele é ver essa estrutura do pensamento de uma pessoa e que tinha uma convicção e, portanto, essa convicção está ali muito, muito expressa.
Mas não é um livro todo ideológico, é um livro, se calhar, mais até do foro ético.
Sim, é um livro de ética. Mas a ética também tem alguma ideologia, não é?
Teresa Paixão convidava então a ler um primeiro excerto de Cartas a Lucílio, de Séneca.
Quem és tu para me dar conselhos? Acaso já te aconselhaste a ti próprio? Já corrigiste o teu caráter para te poderes armar em diretor da consciência alheia? Objeção justa à tua. Eu, contudo, não sou tão descarado que, doente eu próprio, me aplique a dar remédio aos outros. É como companheiro de sanatório que eu falo contigo da nossa comum enfermidade e te dou parte dos medicamentos que uso. Escuta, portanto, as minhas palavras como se estivesses a ouvir-me, a falar comigo mesmo. É como se eu te permitisse o acesso aos meus segredos e discutisse comigo mesmo na tua presença. Esta parte, por exemplo, eu gosto imenso. Os brasileiros têm uma expressão que eu acho maravilhosa, que é, se conselhos fossem coisa boa, nós não dávamos, vendíamos. E, portanto, isto é um bocadinho o étimo dessa questão. Mas o Séneca diz outras coisas que são absolutamente magníficas. Por exemplo, uma das frases que eu mais gosto e que tento pautar bastante a minha vida por isso é, tenho de cor, espero, acho que é o mais fiel possível, um espírito verdadeiramente nobre trata o ouro como a madeira e a madeira como o ouro. Porque nós temos muita tendência na nossa vida para tratar as pessoas de forma diferente consoante o poder que elas têm. E o poder social, por exemplo, dá uma diferença enorme de tratamento. Não é? Se nós encontramos uma pessoa num elevador que aparece na televisão, nós temos tendência para lhe dizer bom dia, olá, como se a conhecêssemos. E se for uma pessoa, se for a mulher a Dias que entra connosco no elevador, nós não dizemos nada e pomos umas trombas em alguns casos. A dizer, ah, agora venho aqui com esta e tal, no elevador, que é um sítio muito hostil, não é? E portanto, acho que nesse sentido faz pensar bastante. Mas acho que o dia em que eu gostei mais do Séneca foi, eu fui muito desportiva, fazia muito desporto quando era miúda, e depois um dia fartei-me do desporto e comecei a fazer outras coisas, nomeadamente a ler, e fiquei muito mais culta, mas muito mais gorda também. E então, quando pensei sobre isso, não é? Sobre o desporto, porque é que eu não conseguia conciliar a atividade física com a atividade mais intelectual? É porque, de facto, o desporto nos estafa de tal maneira, e o desporto é uma coisa muito perigosa, não é? Nós magoamos-nos no desporto. Quando fazemos desporto, é perigoso. E por isso, praticamente, para conseguir proteger a nossa integridade física, é preciso uma concentração total nos movimentos físicos. E, portanto, a pessoa chega à casa e não consegue concentrar-se noutra coisa. Mas já para ler, é preciso estar sossegado fisicamente e o desporto depois não permite, não é? Parece que se tem que ter uma atividade permanente. E depois essa concentração no lado físico não permite concentrar-se noutra coisa. E tinha esta tese, e dizia esta tese. E tinha uma grande amiga que me dizia, tu gostas mesmo de ser original, agora inventas essa coisa para justificar que os desportistas são intelectualmente menos desenvolvidos e tal. E um dia eu encontrei no Séneca um texto em que ele aconselhava um amigo a não fazer movimentos físicos bruscos, a andar a pé e a nadar e a andar de liteira, que era que era uma coisa que também... E nesse dia eu gostei imenso, porque ele dizia mesmo isso. O Séneca diz no Cartas a Lucílio, numa das cartas, não te movimentes demasiado, porque o excesso de exercício físico impede a reflexão. E eu acho que isto é mesmo verdade. E acho que todos nós, depois, quando começamos a trabalhar, começamos a perceber isso, não é? Que a ideia de termos que andar de um lado para o outro e de fazer imensas coisas e de fisicamente termos uma atividade
permanente... Ficamos com menos disponibilidade.
E com menos disponibilidade para ler.
Arrisco dizer que estar à frente da RTP2, de um canal de cultura, seja uma tarefa estoica. Não sei se é este lado.
É uma grande paixão. Não sei as grandes paixões não têm em definição que senão
não
uma grande paixão.
Não sei se é este
paixão.
Lado do estoicismo que celebrizou Séneca que mais valoriza na obra, ou se por outro lado são conceitos mais concretos que ele aborda da felicidade, do amor, da preparação para a morte também.
Não, eu gosto do pensamento do Séneca em geral e dessas questões do amor e da felicidade e tudo isso. Mas gosto bastante da ideia do estoicismo, não é? Da pessoa não andar para aí tipo Calimero. Aliás, eu acho que mais tarde as aventuras de João Saimito são um bocadinho isso, não é? Eu não vou ser infeliz porque não quero e, portanto, acho que é um bocadinho também
escolher
isso.
Escolher a alegria.
E acho que essa ideia de que nós termos responsabilidade sobre todas as nossas atitudes é uma coisa boa, e é por isso que eu acho que não se deve infantilizar. É porque só as crianças é que atiram com a responsabilidade para cima dos outros, não é? Os adultos.
Os adultos também.
Pois, mas não deviam. Mas não deviam, não é? Os adultos deviam tomar responsabilidade da sua própria vida e das suas atitudes, e acho que nesse sentido é muito forte o livro.
E porquê, como diria Calvino, ler os clássicos, Teresa Paixão?
Já porque eu cursei literatura clássica, não é? E depois, porque acho que está lá tudo, nos clássicos já está tudo, eles já tinham pensado, é que eles tinham imenso tempo. As pessoas que escreveram, em geral, eram ricos, E tinham imensa gente, imensos...
Deviam fazer pouco desporto.
Pois, fazer um pouco desporto. E tinham um imenso tempo. E portanto, eu acho que o tempo é uma coisa absolutamente preciosa para se pensar. E acho que já estava lá tudo escrito. Portanto, se nós quisermos fazer uma... As telenovelas, por exemplo, têm imenso de mitologia grega, não é? Há sempre uma menina que não sabe quem é o pai, ou que tem dois pais, ou que vai casar com o irmão. Aquilo tem imenso
há
de mitologia
patos,
grega.
Há clímax,
o jogo
há
de poder, sim. Os jogos de poder. Portanto, não há nada melhor para fazer um bom guião de televisão do que conhecer os clássicos.
Viajando agora dos clássicos para os contemporâneos, para os textos contemporâneos, Teresa Paixão, porque estamos a falar de livros, não resisto a perguntar-lhe se lhe custou muito não ter conseguido comprar para a RTP2 a adaptação televisiva da Amiga Genial, desse grande sucesso literário da escritora italiana Helena Ferrante.
Eu acho que vou aproveitar para dizer o que é que eu sinto sobre isso, porque eu acho que as pessoas acharam tão engraçado eu dizer isso que saiu em todos os jornais. Eu não tenho pena nenhuma de não ter comprado a Amiga Genial. A vida é assim. Quer dizer, a RTP2 é uma televisão do Estado, paga pelos contribuintes e, portanto, não se pode permitir a todos os preços que os produtores querem. Eu acho que eles vão vir cá. Como a BBC veio, nós fizemos um corte com a BBC e vamos estrear uma série da BBC. Portanto, a BBC veio ao encontro dos preços que a RTP pode pagar. E eu acho que é essa a nossa função. Tenho pena, enquanto acho que aquilo está bem feito, pelo menos o que vi está bastante bem feito. Tenho pena de não ter a série, mas não tenho pena de não pagar aqueles preços, não é? Portanto, e por isso vamos esperar. Eu achei até, para mim foi surpreendente que as pessoas achassem graça de eu dizer que não tinha comprado a Amiga Genial.
Sempre havia do estoicismo. Exatamente. Terminamos com uma última leitura da biblioteca de Teresa Paixão. Obrigada por ter passado estes minutos connosco. A sugestão de leitura desta semana vai para Cartas a Lucílio, de Lúcio Aneu Séneca, que pode ser encontrada nas livrarias numa edição da Fundação Carlos Gulbenkian. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá. Encontre-nos em rr.sapo.pt e subscreva o nosso podcast.
Porque na biblioteca dele levamos a sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
É assim mesmo que nós devemos viver, como se a nossa vida decorresse à vista de todos. É assim mesmo que nós devemos pensar, como se alguém pudesse surpreender o nosso mais íntimo pensamento. E alguém há que pode fazê-lo. De que nos vale esconder dos outros alguma coisa, se à divindade nada permanece oculto? Ela existe dentro da nossa alma, toma parte ativa nas nossas reflexões.